Boa noite. Pregação hoje vai ser um pouco diferente. Eu acho que eu nem teria bolado isso, se não fosse um evento que eu participei a semana passada. Eu fui convidado pelo Cibima para uma semana que eles iam dedicar 3 dias lá de noite para o meu livro Deus nos Detalhes. E, então, o pastor Valnei pregou a primeira noite sobre o livro e sobre aplicações interessantes da Bíblia de figuras de linguagem e aspectos de crônicas na Bíblia. Foi muito boa a exposição dele. É na segunda noite, o pastor Valbert, que é o deão de acadêmico, né, lá do Cibima, me fez um desafio, que era o seguinte: ele me deu 3 crônicas para eu escolher uma, e com cada crônica ele escolheu já uma passagem bíblica para que eu fizesse uma pregação naquela passagem bíblica e de alguma forma relacionada com a crônica em si, uma espécie de uma aplicação da crônica. Aí eu examinei as crônicas e escolhi uma, que chama-se Paulinho e o Bolo. E eu então fiz isso. E depois algumas pessoas sugeriram que eu podia trazer para a igreja essa reflexão, que era interessante, diferente, e quebraria um pouco a rotina até do nosso Davi. Então eu resolvi fazer assim mesmo, tá bom? Vou compartilhar com vocês o que eu falei lá. E a ideia é ler a crônica, exatamente como está lá, e depois a pregação. Para ler a crônica, eu vou convidar o Tiago. Ele vai ler então aqui. Agora, se ele quiser, eu leio a crônica e ele prega. Pregar, não sei, mas dar uma aula ele daria melhor do que eu, dá melhor do que eu. Agora, tem microfone?
Eu acho que eu posso ler sem.
Então, pronto.
Paulinho e o Bolo. Meus pais que me perdoem, mas eu não tenho a menor ideia do que ocorreu em meu aniversário de 2 anos. Se eles tiveram um trabalhão com uma festa de arromba ou se apenas me puseram a receber uma meia dúzia de amiguinhos em torno de uma mesa com bolo e Coca-Cola, confesso que não sei. Mas antes que você comece a pensar em propriedades de mim, deixe-me perguntar: você se lembra do seu aniversário de 2 anos? Empate. Mas não será isso frustrante para os nossos pais? Frustrante, aliás, para mim mesmo, pai de 3 adolescentes. Também esquecidos dos 2 aninhos deles? Sim e não. Sim, porque seria mais agradável se todos os esforços que fizemos em favor dos nossos filhos tivessem ficado mais bem retidos nas suas memórias. E não, porque, sejamos honestos, as sofisticações das festinhas de aniversário foram realizadas muito mais para nossa satisfação de pais do que propriamente para o pequeno aniversariante. Tire os convidados e deixe só os presentes. Tire o alarido dos parabéns quase às escuras e deixe só o bolo. E tudo estará muito bem, talvez até melhor para o assustado aniversariante. Presentes, bolo e só. Eis o aniversário perfeito para o dono dos 2 aninhos. Mas nesse caso, como é que ficariam os pobres pais, coitados, sem a oportunidade de gastar aquela grana com o aniversário? E a chance de se matarem de trabalhar nos mínimos detalhes, fazendo cenários e tomando providências, para os quais o filhinho e seus coleguinhas não darão o menor valor? Sem chance. A Associação Internacional dos Pais Corujas jamais aprovaria a realização de aniversários sem tais atributos. Que alívio para os associados, inclusive para os estreantes, minha irmã Ivana e o cunhado irmão Roriz. 2 anos do Paulinho. Essa frase eu comecei a ouvir mal ele fizera um. Ao se aproximar a grande data, os rumores começaram. seria lá em casa. Conhecedora da extrema simpatia que tenho com qualquer coisa que se relacione com a minha irmã Ivana, Sandra ofereceu nossa residência para sediar o evento. Para delírio do avô Jimmy, eterno apaixonado por tudo que tem asa, o motivo da decoração seria a aviação, com pista de pouso iluminada, torre de controle, hangar e, é claro, muitos aviões. Chega o dia. Vindo de algum lugar, encontro logo no jardim um pequeno exército de ajudantes, sob as ordens supremas do comandante Roriz. Sem qualquer rigor militar, a improvisação reina absoluta. O pintor há muito deixou de pintar e tornou-se um mero segurador de escada. Sou convocado às pressas com a incumbência de resolver um problema grave. As luzes da pista só acendiam à metade. Mal consigo pensar numa solução, recebo nova ordem, agora visando o imediato fornecimento de uma tesoura. No deck, onde ocorrerá o aniversário, domina a cena um belo arco-íris de balões coloridos, colocados com a ajuda do jardineiro. Perto dali, o eletricista luta para colar as nuvens de papel na parede. Será que parece uma nuvem? Pergunta a angustiada Ivana. Acho que não, respondo com minha inconveniente sinceridade. Mas é porque ainda está claro. Quando anoitecer, vai ficar igualzinho a uma nuvem, brilhando. Arrisca o Roriz, tirando, não sei de onde, esquisitíssimas noções de meteorologia. Tudo pronto. Lá vem os orgulhosíssimos pais, ladeando o príncipe do dia. Paulinho, muito pronto e arrumado, ostenta na garganta uma bruta gravata borboleta, que infelizmente nunca voava. Fato que resultaria em grande alívio para o pequeno pescoço. Passa por mim sorridente. Nas costas, um aviãozinho de pano costurado no macacão, com certeza pregado à sua inteira revelia. Não estariam exagerando? O pequeno aniversariante se aproxima da mesa de pingue-pongue, a essa altura travestida de aeroporto internacional do Galeão. Os olhos do garoto hesitavam entre o enorme avião estacionado na cabeceira da pista e o apetitoso bolo branco, lisinho, que mais parecia um campo de pouso para as agitadas mãozinhas. Mas o pai, logo, foi avisando. Não pode pegar no bolo, ouviu? Paulinho respondeu que sim, talvez tentando compreender quem era o dono da festa. Enquanto não chegam os convidados, uma sessão de fotos com os pais. Local da pose, em pé numa cadeira, exatamente atrás do bolo. Agora inteiramente ao alcance dos dois aviãozinhos de 5 dedos cada. Pista interditada. Paulinho, coitado, vidrado em bolos, era constantemente advertido a não tocar no seu próprio bolo. Feito para o seu aniversário, escrito por cima em letras azuis com o seu próprio nome. A muito custo, tiraram as fotos e o bolo, pelo menos dessa vez, escapou ileso. Foto com os tios. Paulinho novamente na posição de alto risco para o bolo. Enquanto eu estava a caminho, o aviso, foto suspensa. O Paulinho estava todo melado de branco e o bolo seriamente avariado. Ivana corre para limpar o ex-imaculado filho. Vovô Jimmy, que veio ao mundo equipado com detector de acidentes, espalha aos 4 ventos que previra tudo e em vão avisara aos pais. Sandra, armada de uma faca, tenta reconstruir o que sobrou do bolo. Hora solene dos parabéns. Paulinho, devidamente revisado, é posto novamente na mesma posição. mais sofrimento. O garoto não desiste da sua luta em glória, olha para a enorme guloseima com infinito desejo, pede, implora, esperneia e nada. O bolo, mesmo avariado, podia se gabar de que até aquele momento não havia cedido uma só grama da sua gostosura para a boquinha do dono. Será que ninguém ali sabia que o Paulinho é louco por bolo? Depois das palmas, enquanto as crianças se concentravam em abrir as suas lancheiras, iguaizinhas às de avião de verdade, Paulinho encontra seu momento de realização. Quer bolo, Paulinho? Pergunta algum adulto beirando a debilidade. Como ele não sabia dizer óbvio ululante e nem se utilizar de uma fina ironia, Paulinho falou ansioso: quer bolo, Paulinho quer bolo. Partiram uma alentada fatia do cobiçado bolo e deram à criança. Ele ria, mastigava, pulava, engolia, dava gritinhos, pediu mais, deram-lhe mais, estava absolutamente eufórico. Era a felicidade em pessoa. Agora estava comemorando de verdade seu aniversário. Finalmente, podia comprovar que o bolo era todo seu. Estava à sua total disposição. Era o delicioso clímax de uma sofrida espera. E continuava comendo, rindo e gritando. Não me lembro de ter visto tanta alegria, tanta felicidade estampada no rosto e no sorriso de uma pessoa. Belíssima cena. Quando você crescer, Paulinho, compreenderá que seus pais não foram nem um pouquinho malvados em lhe pedirem de comer o bolo antes da hora. Era apenas uma questão de tempo. Tudo muito lógico e necessário, mas não adiantaria eles terem tentado lhe explicar na ocasião. Sua pequenina mente não alcançaria. Conheço muito bem sua mãe e seu pai. São muito mais loucos por você do que você é por bolo, por incrível que isso lhe possa parecer. E sofreram mais do que você, enquanto viam sua ânsia não satisfeita. Mas era necessário, Paulinho, acredite. E sabe de uma coisa? Cá entre nós, eles estavam radiantes ao assistirem sua demonstração de felicidade. Eles também eram todos sorrisos, mais comedidos que você, afinal, são adultos, mas também estavam extremamente felizes. Nosso Deus nos oferece bons momentos nessa vida, é verdade, mas nada como os raríssimos momentos de íntima e intensa comunhão com Cristo. Como são agradáveis, que bom se houvessem mais, muito mais. E pedimos, e clamamos, aqui e ali somos atendidos, mas talvez apenas para não nos desesperarmos e conseguirmos aguardar um pouco mais. Aguardar, que coisa difícil, o ímpeto é de chegar logo a Ele e conhecê-lo em sua plenitude, gozar de todos os benefícios da sua companhia. Sei que Ele mesmo anseia pelo momento de estar em nossa companhia, para que possamos ver a sua glória. Mas ainda não chegou a hora. Não compreendo bem, mas aceito que tem de ser assim. E por enquanto vou levando, certo de que o dia chegará em que provarei com toda a intensidade das delícias celestiais e estarei feliz, completamente feliz, para sempre feliz.
Muito bem. Vamos a Filipenses capítulo 1. Versículos 19 a 24, que diz assim: Filipenses 1, 19, Paulo estava preso em Roma, numa casa quando ele escreveu esta carta. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la e aplicá-la para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Quero encerrar com o 25 e 26. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Então, Paulo mostra aqui um ânimo muito elevado para quem estava preso, achando que as suas prisões, no plural, porque ele tinha sido preso em Roma, depois foi transferido para Cesareia, onde ficou 2 anos, de Cesareia foi para Roma, onde ele estava agora, e onde também ficou 2 anos. Mas ele olha por um ângulo que vê como positivo tudo isso que estava acontecendo com ele. E nos versículos 19 e 20, ele afirma crer firmemente que ele será libertado, pelo menos desta vez, e que de fato foi. Ele também estava convencido de que após a sua libertação, ele continuaria servindo a Cristo, sem se sentir envergonhado, constrangido, mas com ousadia. Então ele está falando nisso aí, em sair da prisão, continuar servindo a Cristo. Aí ele fala em morte, lá no final do versículo 20. Eu vou sair e tal, como sempre, agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então ele esperava que Cristo fosse engrandecido no próprio corpo dele, como estava sendo enquanto ele estava preso. E mesmo achando que ia sair, ele coloca a possibilidade de morte. Isso é bem compreensível, porque quem está preso, ainda mais numa situação daquela, com a justiça muito mais concentrada na mão de poucos, especialmente de um imperador que fazia assim, fazia assado, determinava a morte de alguém. Então, quem estava preso ali em Roma, estava o tempo todo pensando, é vida ou é morte? Eu saio ou eu não saio? Eu vou ser morto aqui, vou chegar de repente, encontrar, vão entrar aqui dentro de repente dizendo que eu fui condenado à morte, vida ou morte. É natural. Sempre havia a possibilidade das duas coisas acontecerem. E do versículo 21 ao 24, ele faz um resumo espetacular de como ele encarava essas duas situações excludentes. Ou era uma, ou era outra. Ele não podia ficar vivo e meio morto. Ou ele ficaria vivo, ou ficaria morto. Versículo 21, ele faz a famosíssima afirmação, num resumo belo, sábio, quando diz, viver é Cristo. É perfeito isso aqui, essa afirmação. Está tudo aqui dentro. tudo aqui dentro, ao dizer que Cristo era o centro da vida dele. Não é nem que viver é como se fosse para Cristo, que viver seria um prazer para servir a Cristo, tudo isso de fato era, mas ele resume logo é dizendo, o viver é Cristo para mim, não podia ser nada maior do que aquilo para ele, nada mais grandioso, mais central na vida dele do que dizendo, viver é Cristo, é ele. Então tudo girava em função de Cristo, os planos, as atividades, as alegrias, as tristezas, os sofrimentos, projetos, frustrações, elogios, críticas, perseguições, homenagens, tudo, tudo, saúde, doença, tudo estava incluído nesta afirmação, viver é Cristo. Vou dar um jeito de que essas coisas que, variadas que acontecem comigo, elas se voltem para Cristo, ou eu me volte para Cristo, utilizando-as como ferramentas para glorificá-lo cada vez mais. Viver é Cristo. Ok, Paulo. E morrer? Não tem as duas possibilidades? Viver, você já disse. Ou preso, ou solto, está vivo. Então, se ele está vivo, é para Cristo. E viver? E morrer? É lucro. Para o mundo, morte é pavor, separação, perda, desconhecido, apavorante para o mundo. O lucro é outra coisa, outro extremo. Tanto que aqui nós temos um contraste enorme, na mesma expressãozinha, né? Morrer e lucro. Morrer, perda, horrível, tenebroso para o mundo. Agora, para o mesmo mundo, lucro, lucro é que se espera, é quando alguém bota uma vendinha na esquina ali para vender pão ou o que for, e doido pelo lucrozinho dele, muito justo, é dali que ele vai viver, e lucro não apenas no aspecto puramente financeiro, mas no ganho, de ganhar alguma coisa, de alguma coisa ser positiva. Então, a ideia, lucro, ganho, é muito agradável. Só a palavra já é agradável. Lucro, ganho, coisa assim. Morte, lucro, beleza. Paulo junta os dois. Para ele, morte é lucro. Então, a perspectiva da morte deve ser extremamente agradável ao crente. Era para Paulo. Se quisermos aprender uma lição daí, essa já é uma. Deve ser extremamente agradável ao crente. Um contraste com o não crente, que de acordo com Hebreus 2:15, que eu nem vou ler, diz que eles vivem com pavor da morte. Não sei se foi o caso seu quando você não foi crente, alguns têm mais, outros têm menos medo da morte, mas de uma maneira geral, esse medo da morte caracteriza o ser humano sem Cristo. Tem gente que não vai a um enterro, nunca, nem no hospital, não gosta, não tolera, porque já pode lembrar a ideia de morte. Isso é variável, mas de uma maneira geral, a ponto da Bíblia colocar que os sem Cristo têm pavor da morte. A esse ponto, parece que Paulo, o apóstolo, imagina alguém perguntando, e agora? Você é apaixonado por Cristo, E viver significa trabalhar para Ele, servi-Lo, agradá-Lo. Por outro lado, você está dizendo que morte é lucro, é ganho. Qual você prefere? Diga aí. De uma maneira muito franca, no versículo 22 e 23, honestamente, ele se confessa em aperto. Diz, é bonito essa abertura de coração dele. Sei não. Por enquanto, sei não. Depois ele toma um rumo. Se o viver na carne traz fruto, já não sei o que é de escolher. Estou complicado aqui. Acho isso muito bonito. Ora, de um lado e do outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, ele diz aqui o seguinte: viver traria fruto para o seu trabalho. É assim que ele vê. Morrer seria estar imediatamente com Cristo, o que seria muito melhor, sem comparação. Observem como o viver para ele significaria não curtir a vida, curtir os prazeres da vida, os deleites da vida, não que seja errado em si. Nós curtimos a vida e as alegrias, as coisas boas da vida, as coisas aprovadas por Deus, de uma maneira lícita. Tudo bem. Mas, quando Paulo vai para a essência da essência mesmo, ele só vê uma coisa quando fala em vida, o que é serviço. É o que ele disse. Viver na carne traz fruto para o meu trabalho. Trabalho. Não sei se você já encarou a vida desse jeito, como um trabalho para Cristo. E de fato é. Mas, novamente, ele destrói a ideia da morte como coisa tenebrosa. Porque se partir estar com Cristo, é muito melhor. Veja que ele enxerga a morte como uma libertação, algo extremamente desejável. Aliás, um parênteses antes de continuar, uma boa maneira de você medir, você crente, a sua relação com Deus, sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo, é ver como é que você encara a morte. Não é num papo entre amigos, é porque é meio óbvio, né? O crente dizer que tem medo da morte é meio esquisito, que não sabe não, mas aqui também não é tão ruim não. Ele não vai dizer muito isso aí não, ele vai dizer que realmente a morte é boa, que Cristo está no céu, e essas passagens o levam a dizer esse tipo de coisa. Então, é mais ou menos esperado que um crente vá dizer que não tem problema nenhum com a morte. Cristo está lá esperando por ele e tal. Ok, deve ser isso mesmo que acontece. Pelo menos até certo ponto. O que eu quero saber, quer dizer, eu sugiro que você pense, é como é que você lá no íntimo do seu coração, das suas considerações mais pessoais, você encara a morte. Talvez no escuro do seu quarto, ou numa madrugada com insônia, parece que de madrugada as coisas ficam um pouco mais turvas, e tanta gente espera o amanhecer, porque a luz do sol traz algo fantástico na nossa mente, até no nosso ânimo, mas seja como for, está lá com dificuldade, ou está doente, ou está com uma dor, ou esperando um resultado, então a morte está querendo ficar no horizonte, ou a própria idade vai chegando e, mesmo estando bem de saúde, não quer dizer muita coisa, porque está chegando perto. Então, nesses momentos mais pessoais, só você e Deus, como é que você encara a morte? Fica a pergunta, fecho o parênteses e vamos continuar. Versículos 24 e 25. Aí ele toma o rumo. No 22 e 23, ele, se ele parasse aqui, pareceria que ele ficou na dúvida mesmo. Eu não sei, não. Eu não sei o que é melhor, o que eu vou escolher, não. Porque, de um jeito, é bom porque eu trabalho para Cristo. Pelo outro, é melhor ainda porque eu vou lá para onde Cristo está. Eu não sei. Mas ele toma um rumo no versículo 24. Coerente, inclusive, com o fato de que ele disse que tinha esperança que iria sair. E convencido disto, estou certo de que ficarei. E permanecerei. 24, não, aqui é, não, 24, eu estava lendo o 25 ainda. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então ele reafirma a impressão de que ele não ia morrer agora, não. Naquele contexto, ele não iria morrer. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Aqui tem algo muito interessante. Três vezes o mesmo verbo. Permanecer. Ok? É um verbozinho pequenininho no grego, meno. Na segunda vez que ele aparece, depois eu falo na primeira vez, é no versículo 25. Quando ele diz, convencido disto, estou certo de que ficarei. Então é o verbo aí purinho lá, a palavrinha lá. A raiz do verbo está lá direitinho lá. Permanecer e pronto. Na terceira vez, que é permanecerei com todos vós, é o mesmo verbo, ficarei e permanecerei. Mesmo verbo, com detalhe. Esse segundo aqui tem a diferença. É que tem um prefixo antes, que é a ideia de junto com, que é sum, junto com. E tem outro prefixo também que dá a ideia de que é ficar perto. Em suma, na terceira vez que ele usa o verbinho ficar, ele diz, permanecer junto com vocês. Eu sei que eu vou ficar aqui na terra, por enquanto, pelo menos, e vou permanecer junto com vocês. Tudo bem. Mas a primeira... Primeiro uso desse verbo que é interessante, no versículo 24, permanecer, traduzido também como permanecer, mas é diferente no grego. Por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. É diferente permanecer do 25, porque aqui tem um prefixo que demonstra intensidade, epi. E aí muda um pouco a noção de simplesmente ficar. Não, aqui é um ficar persistindo em ficar, em perseverar deliberadamente naquele ato de ficar, naquele ato de permanecer ali. Não tá, fica óbvio a ideia de que não está sendo uma coisa muito agradável, não. Porque uma coisa agradável demais, você não precisa dizer, eu aguentei aquilo ali. Como é que foi lá a festa? Foi boa? Uma beleza, em tua homenagem. Pois é, foi legal e tal. Eu aguentei, fica lá até o fim. Opa, tem uma coisa errada. O almoço com o namorado, foi gostoso? Foi. Deu para ficar até o fim. Está estranho. Acabou assim, ó, o tempo. Então, a própria ideia dessa expressão que Paulo usa aqui, de ficar aguentando, já levanta aqui a hipótese, não é nem a hipótese, o fato de que ele está falando de algo duro, difícil, que eu vou ter que aguentar. A gente só fala assim quando é uma coisa difícil ou desagradável. Ou seja, o viver em Cristo, para Paulo, por mais glorioso que seja, e era, envolvia estar empancado numa situação muito menos gostosa do que o lucro de morrer. É uma situação ali de empancamento, de uma situaçãozinha chatinha, que tem que aguentar. É o que ele disse. Está lá no original. Tem que aguentar. Não é numa boa. Como fazemos numa boa coisas agradáveis, mesmo lícitas, mas numa boa, gostosamente. Não é. Aos olhos dele, viver era uma coisa difícil, especialmente quando comparada com a opção de morrer. Essa era o prêmio. Muito curioso. Claro que o dia de lucro chegaria, mas quando? Ninguém sabe. É um compasso de espera. Por isso que ele diz: eu vou aguentando por aqui. Um dia eu vou morrer, ele, claro, mas não vai ser agora não, então vou ter que aguentar por aqui. Ele não reclama, ele não faz cara feia, mas é franco. É, ficar aqui vai ser brabo, mas eu vou para servir a Cristo. E aqui está o ponto da crônica lá do Paulinho e o bolo, que eu queria aproveitar e apontar para ela aqui. A criança simplesmente não aguentava ficar esperando as chatices de esperar os convidados, falta o vovô chegar, falta o tio fulano chegar, e salgadinho, que nunca curtiu muito salgadinho, criança gosta, mas bom mesmo é o docinho, me espera, ali que é o bom, e toma foto para lá, foto para colar, e é toda aquela coisa que o adulto inventa para poder pesquisar, adiando as coisas, e foto de todo lado. Ele queria o bolo dele, e queria logo. Agora, é normal o crente que tem comunhão com Deus esperar ansiosamente o dia da partida. É normal. Com desejo normal, com expectativa grande, mas saudável. É normal esperar querendo que chegue. Só que às vezes o dia a dia da vida, os problemas e às vezes o próprio serviço a Cristo está tão pesado, tão desagradável, que o crente tende a se inquietar e começa a ficar irrequieto. Cadê meu bolo? E é essa irrequietude que pode atrapalhar o serviço a Cristo aqui, a ponto de causar alguma mancha. Algum sujinho no seu testemunho. De tanto esperar, não aguentou e fez alguma coisa que não era para ter feito. A irrequietude foi muito grande. E quando chegar o dia do bolo, não estará tão bonitinho quanto o Paulinho deveria ter estado, se não tivesse se sujado antes com aquele bolo. O que fazer para ajudar a suportar essa ansiedade e esse desconforto de esperar durante uma vida que geralmente é dura, difícil, complicada? Paulo responde precisamente essa pergunta nos versículos 25 e 26, que aí eu encerro. A segunda parte do 25. A primeira eu já li e diz assim: e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Ok. Aí O valiosíssimo é o que vem depois disso aqui. Até aqui, ele só afirma que estava convicto que ia permanecer aqui e aguentar nessa permanência difícil. Agora ele explica por quê? Ou para quê? Qual a utilidade desta permanência aqui? Sofrida, desagradável. Como você pode transformar isto de uma maneira positiva enquanto aguarda a chegada do bolo? E a resposta é simplesmente espetacular. Para, agora ele vai explicar para que serve ele ficar aqui. Para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Tudo se resume numa só coisa: ser benéfico para os irmãos aqui. Ele aguentar, ele ficar vivo, suportar, e tudo isso, ele vê um objetivo só, olhando pelos olhos de Deus, o que, que Deus esperaria dele, como Deus explicaria, por que não dá logo o bolo? E na realidade Deus está explicando, sabe por quê? Porque aqui é o Espírito Santo, Deus, que está falando através de Paulo, é o Espírito Santo em Paulo, ensinando, olha aí, diga, bote aí, Paulo, por que, que eu não lhe levo logo? Provavelmente Paulo, naquela cadeia casa, onde ele estava lá, senhor, leva logo, acabar com isso, já estou uma década nesse apostolado aqui, é difícil demais, vamos lá, uma execução aí, uma espada, uma guilhotina, acabou, pronto, fim, me leva, pode ser, não sei. Mas agora ele tem a resposta para ele. Isso aqui é Paulo sendo ensinado. A gente pensa sempre que é o grande mestre nos ensinando. Não, ele está sendo ensinado pelo grande mestre Espírito Santo. Aí ele escreve. Ao escrever, claro, Paulo se torna o nosso mestre, para a nossa honra. Tudo bem. Mas a rigor, quem está colocando isso no coração de Paulo é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Então, na hora que você pensar e perguntar, Senhor, por que tu não leva logo o fulano, ou a fulana, ou meu pai, ou minha mãe, ou eu próprio, ou isso, ou aquilo, está tanto sofrimento, por quê? Por quê? Para! E presta atenção, qual seria a explicação que o próprio Deus daria para isso? Não é que você daria, você lá entende isso, nem eu, é ele que entende. Então, Paulo diz, olha, eu estou sendo instruído. O seguinte, é questão de ser benéfico, é melhor para mim. Aí complica para nós, para os outros. É melhor para os outros. É em benefício dos outros que você vai continuar aqui, para melhorar os outros, aperfeiçoar os outros, em três áreas: aumento da fé deles, está aqui escrito, permanecerei com todos vós para o vosso progresso, aumento, progresso da fé, ensinos, testemunho, aí poderia ser outra pregação. Como é que nós poderíamos aproveitar a estadia aqui para o progresso da fé dos outros? Mas não é só a fé em si, o conhecimento teológico, sabedoria do alto, tudo incluído no aumento de fé, não, gozo, alegria, está aqui escrito, vosso progresso e gozo da fé. Mas, pastor, o senhor está se contradizendo. Acabou de dizer que a vida é dura, a vida é difícil, que o próprio Paulo reconhecia que partir é melhor, que aqui ele ia ficar na marra esperando. Agora vem falar alegria. Não sou eu que estou falando. É o Espírito Santo que está dizendo assim: olha, Paulo, você vai ajudar pessoas a terem mais alegria nesta vida tão complicada. Agora é o seguinte, Paulo, é uma alegria enrolada com a fé. Não é alegriazinha porque alguma coisa aqui na terra aconteceu, que tudo bem, é válido. Alegrias que terrenas, aumento de salário, uma coisa que queria acontecer, tudo bem, nada errado. Isso é tão pequeno, essa alegriazinha nem conta, embora tenha seu lugar. Mas, não, o que está aqui é, junto, vosso progresso e alegria na fé. A fé está respondendo aqui pelas duas coisas, pelos dois tipos de aumento. É o aumento na própria fé em si e na alegria em ser crente. E alegria em saber que tem um bolo esperando lá. Alegria em saber que tem Cristo esperando por nós lá, e os nossos queridos que já partiram. E mil tipos de alegria lá dentro, interna. Dessas que, como eu disse, madrugada, sem sono, como assim, não dá medo não. Dá alegria dizer assim: eu sou salvo em Cristo. Estou com dor aqui, estou chateado, mas estou salvo. Estou alegre lá dentro do meu coração. Se você é crente, você entende esse tipo de alegria. É meio raro, não é tão comum, nem tão barata quanto essa alegriazinha de coisinhas que a gente vê aqui. Ah, eu queria ir para a praia e não está chovendo, que maravilha, estou alegre porque tem sol. Ok, tudo bem, mas essa coisa é pouca, isso é trocado, perto dessa alegria de que Paulo está falando aqui. Terceiro, curiosíssimo, aumento do motivo de eles se gloriarem em Cristo, por ter proporcionado a volta de Paulo para o meio deles. Quando eles virem Paulo de novo, 4 anos, 2 em Cesareia, 2 em Roma, lá vem Paulo de novo, solto. Que maravilha, Paulo conosco de novo, graças ao Senhor Jesus Cristo. Opa, está aí o motivo pelo qual eu vou ficar por aqui. Cristo quer dar esta alegria aos servos dele, com a minha presença. Aí eu termino com 3 perguntas, meio óbvias. Que tipo de benefício você tem proporcionado aos seus irmãos em Cristo, desde que você se converteu e ainda continua por aqui por baixo? Que tipo de benefício você tem proporcionado aos seus irmãos em Cristo durante esse tempo que você se converteu e ainda tem permanecido aqui? Tem causado progresso espiritual a alguém? Ou tem causado dano espiritual a alguém? 2 extremos, né? Não causar progresso espiritual já é muito ruim, porque o objetivo de Deus em nós é causar progresso nos outros, de várias formas, como eu disse, que eu não vou entrar em detalhes. Então, o ideal, o alvo é causar progresso. Não causar nenhum tipo de progresso já é muito fraquinho. O problema é quando alguns provocam prejuízo na fé de outros. E aí vai ficar com você a pergunta: se você tem proporcionado o aumento na fé que cada pessoa tem? Agora aí você responde, você examina, Não sei se Deus tocar o seu coração, quiser conversar com a gente depois, e, eita, eu queria causar mais progresso na fé das pessoas, eu acho que eu estou meio zerado nisso aí, eu acho que não tenho prejudicado muito não, mas aumentar a fé, alguém, eu colaborar para aumentar a fé de alguém, como é que eu posso fazer isso? Mas fica aí os professores de escola dominical aí, está uma boa sugestão aí para um tema, um dia, como é que você pode aumentar a fé dos irmãos. Sua capacidade de suportar dificuldades aqui nesta terra tem sido motivo de aprendizado para alguém? Olha, vê e aprende com você. E se alegra com o que está aprendendo com você. Se alegra com o progresso que você está causando na fé deles. Repetindo, andamos juntos. Fé e alegria, fruto do Espírito, andam juntinhos. Então, se você vai causar aumento de fé para alguém, naturalmente você vai causar alegria, fruto do Espírito, no coração deste alguém. Você vai tornar alguém menos infeliz. Mas, pastor, eu ouvi que não ser feliz é pecado. Que a gente tem que ser feliz aqui na terra, se não for, está errado. Eu estou no fim da pregação, eu não vou poder estender isso aqui. Eu passei anos me perguntando, Jesus foi feliz aqui nesta terra? Anos, estou revelando isso para vocês, anos pensando, orando, mergulhando na Bíblia, estudando para poder responder para mim mesmo esta pergunta. Jesus foi feliz? No começo era abominável a possibilidade da resposta, não. Claro que ele não foi feliz. O quê? Não é bem assim a situação e eu não vou entrar por aí agora. Um dia a gente conversa, você marca um encontro aí, porque eu teria um bocado de falar sobre isso aí. O que seria ser feliz aqui na Terra? Esse é o ponto. Homem de dores, que sabe o que é padecer, que não tem um riso dele registrado na Bíblia, que chorou aqui. Não é forçar muito, não. Dizer que ele não conheceu a infelicidade aqui, que ele foi extremamente feliz aqui. Como é isso? Vamos ver, vamos examinar. Tem que ter coragem. Agora, com a Bíblia perto. E graças a Deus, no fim, eu cheguei na minha resposta e estou satisfeitíssimo com ela, graças a Deus. Seja como for. Você, então, voltando. Há crentes com grande dose de infelicidade neste mundo. Esse é pecado. Esse negócio de ser pecado, não é pecado, é pecado, não é pecado. Peraí. Tem crente que só raciocina assim, tem pastor que só sabe ensinar desse jeito. É pecado, não é pecado, é pecado, não é pecado. A vida não é assim, não. Especialmente certas coisas que são confusas, complicadíssimas em quem tem duas vidas dentro de si próprios, como somos nós, humanos, pecadores e filhos de Deus, perdoados. Pensa que é fácil? É dificílimo. E quando a gente fala em pecado, a gente está falando em pecado com relação a quem? A Deus. Então pergunte a ele. Já veio irmão falar comigo, pastor, isso é pecado? Pergunte a Deus. Eu não sei, não. O senhor não sabe? Eu não. Roubar um pão é pecado? Não sei. Não sabe? A Bíblia diz para não roubar. Ah, é? Vamos conversar, meu irmão. Não é assim, não. Não é assim, não. Matar é pecado? Espera aí. Calma, calma. Então, tem que perguntar a Deus. Certas coisas, é óbvio que nós temos condição, na nossa pequenez, na nossa miopia espiritual, nós temos condições de responder sim. Pastor, um homem casado, tem um caso com outra mulher, é pecado? Ele não precisa nem acabar de fechar a boca. Claro! Acabou, não tem hipótese. Não tem situações que sim, são preto no branco. A prática homossexual é pecado? É! Sim, acabou, ponto! A prática. Pronto, acabou, não tem discussão. Agora, o que é que se faz com isso? Como é que a parte espiritual diz? É outra coisa. Mas, sim, é óbvio, tem coisas que é muito claro. Você odiar uma pessoa no coração é pecado? Talvez. Não é talvez não. O problema é que querem generalizar esse tipo de coisa. E muitas vezes não é assim. Voltando então, estou tentando voltar para terminar. Tem crentes que não são muito felizes aqui na terra, não. Agora, se é pecado às ordens de Deus, se não é, se Deus releva isso, se Deus não releva isso, eu não sei. E é claro que devemos buscar alegria e devemos trabalhar nesse rumo, é óbvio. Mas às vezes dever fazer uma coisa e fazer é outra. Então, e eu acho que alguém chegar e dizer assim, eu sou 100% feliz nessa vida. Questionável. Não vamos desconfiar, mas questionável se a pessoa entendeu o que ela está dizendo. Ok? Então, se alguém disser assim, não, eu realmente não sou 100% feliz, sou 95%. Eu era 95% infeliz. Aí me converti a Cristo e virei 95% feliz. E os 5% de infelicidade? Pois bem, você tem ajudado esses 5% de infelicidade do seu irmãozinho lá, coitado, virar 4%? Este é o ponto. É isso que Paulo queria fazer. Ele queria diminuir a tristeza, a infelicidade, a falta de fé, tudo que acompanha a falta de fé, ele queria diminuir isso nos irmãos, diminui. Você tem vivido de uma maneira tal que causa as pessoas serem mais felizes? Por fim, somente a sua presença tem aumentado o motivo para alguém se alegrar no Senhor Jesus Cristo? A sua presença nesta igreja, sua presença na sua casa, sua presença no seu colégio, tem tido o efeito de alguém aumentar o motivo para alguém se alegrar em Jesus Cristo? Falando aqui, é meio óbvio, né? Dos crentes. Esse efeito nos não crentes não se aplica, como se diz, mas e aos irmãos de outras igrejas, e especialmente da sua própria igreja, é óbvio, né? Mas a sua presença, aqui não estou falando nem em serviço, em trabalho, em uma aula que você dá, estou falando em presença. Tem gente que entra e diz, chegou. Outros, tudo bem, pode entrar, pode sair, está tudo bem. Tem outros que entram e iluminam. É diferente. Quando ele fala, diz alguma coisa, que ei, tem coisa aqui. E se tem briga ali, não, vamos ver, calma. A presença aumenta o motivo da pessoa dizer, é muito bom ser crente em Jesus Cristo, de um mesmo Salvador, deste meu irmão ou desta minha irmã, que a mera presença dele ou dela me torna mais leve. Vou encerrar sugerindo, vamos ter paciência, porque o dia de comermos o bolo da salvação eterna, na sua plenitude, ele vai chegar. E nós queremos estar, quando esse dia chegar, bem limpinhos, sem mancha, nem ruga e nem defeito, como Cristo espera encontrar a sua noiva. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine essas coisas que vêm de Ti pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.